E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jeff John Podcast. Fala Jeff, você tá bom?
Fala Joe, bom demais meu querido, boa noite. Fala pessoal, quem tá aí com a gente, boa noite.
É isso aí, mais uma semana, mais um episódio, com um pouco de delay, mas vamos falar do assunto aí que ainda dá tempo, né? Na verdade, você não precisa falar exatamente no dia, né? Mas vamos aproveitar.
Porque para mim, todo dia é dia, né? Para mim, todo dia é dia.
Inclusive, hoje você tá fazendo hora extra.
Fazendo hora extra.
Fazendo hora extra. Mas essa é a profissão. Só que você não é muito valorizado, né? No máximo, aí, você ganha um tapinha nas costas de... Você não fez
mais que obrigação. Exatamente.
E aí nós vamos comentar um pouco sobre. Mas no mais você tá certo. Você passou o dia dos pais bem?
Cara, recebeu foi muito top, graças a Deus.
Uma homenagem.
Fizemos um churrasquinho aqui em casa. Foi bom. Minha menina aqui comigo, brincando. Foi top, foi top.
Você pegou alguma homenagem?
Você o quê?
Alguma homenagem?
Se eu ganhei homenagem? Eu tô tentando acreditar que é homenagem, né?
Eu não sei, você pode escolher. Você pode escolher igual a pergunta que você vai responder.
É, não, homenagem. Minha mãe fez uma cartinha, ela pôs a mãozinha, o beijinho dela com a boquinha. Homenagem eu ganhei. Homenagem eu não ganhei, não. Não era nada mal, não, né? Mas
não. Não que não quisesse, mas...
É, não dá pra recusar, né?
Tomando um limão com água com gás aqui, que essa vacina...
Tô vendo, isso é ressaca, pô. Ressaca.
Né, não, isso é a vacina incomoda pra caralho. Na verdade, não é que a isso? Vacina.
Eu tomei hoje Coronavac, não tive nada, pô. Tô tendo nada, não.
Não. A questão não é a vacina em si. Eu tomei a da Pfizer lá, né? Só que é o seguinte, eu tinha treinado um dia antes. Tô fazendo treino, né? Boxe. Aí...
Pô, eu malhei e joguei. Você até é muito franco, viu?
Treino foi pesado. E aí, você toma essa vacina, você não recupera do jeito que você ia recuperar. Então, o problema são as dores do corpo do treino, não do... Da vacina, assim, é só o braço que ficou um pouco dolorido. Nossa,
tá muito franguinho, tem nada de doer. Nada tá doendo. Eu malhei hoje, malhei ontem.
Você tomou aqui. Aqui não funciona. Tomou aqui não funciona. O errado era você sentir alguma coisa. Mas enfim. Enfim, vou. Enfim, bora pra ação aqui. Antes, né, deixar um recado aqui. Você que tá vendo esse vídeo.
Ninja, saia do ninja, saia do modo ninja.
Isso. Fala aí, enquanto eu mostro esse vídeo aí.
Aí, galera, vocês que estão aí no modo ninja, saiam do modo ninja. Já demos o aviso. Teremos pessoas assim, não é uma ameaça, é só um aviso. Temos alguns meios de fazer vocês, entendeu? Não seguirem, pô. Já tá vendo todo o conteúdo, o analítico já denunciou. Vocês estão vendo nosso vídeo, vocês estão gostando. Pô. Então, se inscreva no canal. Ó, o Joe colocou aí, tá vendo aí, ó? Essa bolinha aí, ó. o botãozinho, se inscreva no canal, só dá o um cliquezinho ali, dá moral aí, gente. Vamos ajudar a gente. Ô, Diogo, a nossa meta é até quando?
É,
Mais 2 meses, né,
data?
para bater aquela meta lá.
Ah, então a gente vai ter que ser mais agressivo no, nas ameaças.
Não,
Pra
ameaça é
bater aquela
pesada,
meta.
amigo. Ameaça
É,
não
ó.
aviso. Ameaça
Não.
não aviso.
É o
Aviso. Só um
seguinte.
aviso.
É o seguinte. Você tá vendo o Jeff aí? Você acha que ele é gente boa? Mas isso é porque você não conhece os amigos dele. Os amigos dele são barra pesadíssima, que eu não posso nem falar aqui, senão o YouTube derruba a transmissão. Mas é o seguinte. Aonde você estiver na rua, esses caras é aqueles que, tipo, dá um sumiço em pessoas. Você entendeu? Dá um
Do
sumiço em
nada,
pessoas.
do nada.
Do nada, essas pessoas somem. Ele é da escola do macarrão. Então é o seguinte: ou você inscreve nesse canal aí, ou os amigos do Jeff vão te encontrar na rua e de repente. Por quê? Os meus amigos da Intercept vão vazar suas informações, inclusive aquelas fotos de virilha que você troca com o Traps, vão ser expostas.
Pesado,
E
pesado.
os caras vão te encontrar. Esses caras, eu falo assim, não tem erro, eles vão te encontrar. Então é melhor você se inscrever no canal do que ter uma surpresa. Além dos anúncios, né? Dos anúncios, é muito importante. Também dizer que na hora que você
Abriu
tiver lá.
a internet, um anúncio. Abriu o Instagram, outro anúncio. Abriu o Facebook, outro anúncio.
Abriu o Xavier Vídeos, quando você já tá de instrumento na mão, bah, vai aparecendo as lá. Ah, te peguei, fé da puta. Se inscreve no canal aí.
Bem na hora, né?
É melhor se inscrever no canal do que ficar passando por isso aí. E ó.
Cara, meu
Nossa
vídeo
paciência
acho que
já
tá
tá acabando e a
péssimo,
gente tá uma
cara.
meta agressiva aí pra bater. Beleza? Então, recado
Meu
dado,
vídeo tá
vamos.
péssimo, então.
Sexta à noite. Se bem que eu não podia falar o horário aqui da gravação. O dia da gravação, o horário. Mas simbora, vamos pra ação. Vamos pra ação, Jeff. Nós vamos falar hoje sobre um assunto importante. Importante. Primeiro, deixa eu só compartilhar um rapidão aqui, na tela, um arquivo que eu achei interessante aí na internet. Infelizmente, eu não terminei de ler, infelizmente, né? Para trazer mais sobre ele aqui. Deixa eu compartilhar aqui dois palitos. Eu estava procurando algumas coisas na internet sobre paternidade, alguns dados, né? Pra gente poder trazer aqui ou para montar a pauta. Mas como hoje a gente vai ter que fazer um vídeo bem mais curto, eu nem vou trazer esses dados aqui, não, pra gente fazer o chamado breakdown nas informações. Mas só mostrar aqui, porque hoje a gente vai falar sobre paternidade. A gente tomou um cano aqui de um outro pai, então a gente tem um representante aqui, o Jeff.
Do pai?
Pai,
Ou será que a mãe não deixou?
essa aí fica a dúvida se mais uma pessoa foi censurada.
Eu acho que foi mais um veto de uma mãe ou de uma esposa.
Os caras estão sendo censurados a participar do.
As esposas estão vetando participar do nosso canal.
Um amigo meu falou essa semana aí que uma outra pessoa, né, que também é minha amiga, é amiga dele, amiga minha, ficou meio puta vendo vendo os vídeos da mãe dos pais de pet, mãe de pet, né?
Ah, ela é
Que a
mãe de
gente
pet, com
vê.
certeza. Com certeza.
Eu não lembro se ela é mãe de pet, mas ela
Com certeza, com
ficou
certeza.
possessa, ficou possessa. Ela falou
Deixou
que ia
de ser
me
sua
pegar.
amiga. Mais uma. Você tá colecionando ex-amigas.
Eu
Colecionando.
acho que vai, não sei. Não falou nada comigo diretamente, não. Falou que ia falar, mas não falou nada, não. Mas
Eu acho
vamos
que você
ver,
tá
não chegou
colecionando ex-amigas, primo.
em
Eu
mim.
acho. Eu acho.
Tô colecionando inimizades, assim, e eu nem sou um cara do mal, assim. Às vezes a gente manda alguns caras pegar outros na rua aí, porque não se inscreve
Mas
no
você sabe que a
canal.
verdade dói, né? A verdade dói, né? A verdade
É,
dói.
o problema é isso aí, né? O problema não é a mensagem, né? O problema é a pessoa que não gosta da mensagem e aí ela quer
É,
atacar o mensageiro.
a verdade dói, a verdade dói.
Aí é foda. Mas aqui, na sua tela tá aí um relatório da paternidade do mundo e com foco no Brasil. Algumas entidades, né, que se reuniram para esse relatório, é até recente, né, 2019. Mas olha para você ver os títulos. Eu vou deixar no link na descrição para quem quiser ler com mais cuidado esse relatório. Eu também vou ler com mais cuidado. E aí, se os caras quiserem, depois a gente pode retomar esse assunto e trazer esse relatório para fazer ali um. Desculpa, um breakdown. Mas olha para você ver.
Isso é Covid ou é vacina?
Eu acho que é os dois, né? Porque é os dois. Mas aqui, olha para você ver. No sumário, o que que a gente já tem? Paternidade equitativa. É o primeiro tópico, é o primeiro capítulo. Uma reflexão para a mudança necessária. Então a gente já vê que no título está sendo bem claro aqui que a questão é equalidade, ou equidade, ou igualdade. Entre, no caso, né, pais e mães. Paternidade é uma questão de equidade de gênero, o subtópico, então já deixou bem claro. Principais desafios para avançar no campo de paternidade no Brasil, ou seja, a paternidade no Brasil é problemática, nas entrelinhas, né, o que está querendo dizer. Um breve olhar sobre a situação da paternidade no Brasil e menos ajuda e mais divisão. O trabalho doméstico não remunerado e o compartilhamento do cuidado. Na Argentina foi sancionado, né, que agora doméstica, mães, né, que ficam no lar, né, do lares, passou a ser um trabalho mesmo, né? E vai demorar quanto tempo para chegar no Brasil? Eu
Um
não dou
bom
muito
tempo.
tempo, não. Hã?
Eu acho que é um bom tempo, não?
Do jeito que as coisas estão indo, talvez não, viu? Mesmo não mudando o atual governo aí, eu não. Apesar que esse atual governo que andou sancionando algumas coisas aí escabrosas que a gente já discutiu aqui. Eu vou deixar também o card para vocês olharem, que a gente conversou com o Igor um pouco sobre a lei lá de violência psicológica. Política de saúde, né, no capítulo 2, para o envolvimento dos pais. Então, ali alguma situação para algumas ações afirmativas, né, ou ações públicas, ou incentivos públicos para maior envolvimento dos pais. Licença parental e licença paternidade no Brasil. Iniciativas recentes do setor não governamental, então, né, alguma iniciativa de ONGs, ações prioritárias para ação, né, ali propondo algumas soluções aí para melhorar a paternidade no Brasil. E agora esse outro essa citação aqui também é interessante. Pais são importantes. As relações pai-filho, o filho em todas as comunidades, em todas as fases da vida, tem impactos profundos sobre as crianças que podem durar por toda uma vida. Sejam essas relações positivas, negativas ou inexistentes. A participação dos homens como pais e cuidadores também é de extrema importância para a vida das mulheres e afeta positivamente a vida dos próprios homens. Tá aí, eu vou deixar o relatório. No link da descrição para quem quiser ler com mais cautela. Também vou lê-lo com mais cautela. E aí, se os caras quiserem, depois a gente retoma focando mais nesse relatório em si, Jeff. Mas deu para ver um padrão ali, né, Jeff? Quando querem falar de paternidade, tem um viés ali de que nem tudo tá bom. E ok, dá para concordar, né? Que nem tudo tá bom. Tem coisas que podem ser aprimoradas assim. Mas a questão ali tá mais focalizando em que homens não ajudam tanto assim, ou não existe uma equalidade de uma igualdade de gêneros na hora de criar filhos. Você como pai, você meio que discorda disso? Falando da sua experiência, e também você pode falar do que você vê em geral.
Eu tenho a minha experiência em dois viés e tem a minha experiência da profissão, né? Que eu vivo isso todo dia também. Então, assim, a minha experiência, eu fui pai no início, né? Casado. Hoje não tô mais com a mãe da minha filha. E então eu sou um pai solteiro, né? Então, assim, cara, vou falar da minha experiência primeiro.
Peraí. Você é o quê?
Eu sou solteiro.
Pai solteiro, né?
Pai solteiro. Enfim, então, cara, assim, eu, graças a Deus mesmo, e aí, tipo, eu escuto isso de terceiros, escuto da mãe da minha filha, dos meus ex-sogros, da minha mãe, da minha família inteira, que eu sou um paizão, né? Sempre escuto, porque eu sempre participei de tudo, tá ligado? Quando eu tava com ela, a gente separou, minha filha tava com, vai fazer 1 ano. Então, assim, eu participei de tudo, sempre fiz tudo, sempre fui, troquei fralda, fiz de tudo mesmo. Tudo que ela fazia, eu fazia também, né? Então, assim, quanto à relação, a gente teve pouco tempo junto, nós dois, quanto pai e mãe, né? Mas desse período eu fiz muito. Agora, desse tempo já que eu tô solteiro, né? Que eu tô pai solteiro, minha filha fica. A gente tem uma relação muito boa, nós somos muito amigos, eu e ela, graças a Deus. Em relação à minha filha, eu não tenho nada a reclamar, a gente conversando numa boa. Então, assim, minha filha fica comigo muito tempo, cara. Então, assim, eu sou um pai muito presente mesmo. E mesmo, tipo assim, os dias que não são meus ou os dias que não são dela, a gente sempre compartilha tudo que tá acontecendo com a minha filha. Então, assim, realmente é uma relação boa. E eu sou muito presente, né? Até então, por exemplo, a gente atrasou o episódio porque eu falei, velho, eu tenho que fazer minha filha dormir e ela só dorme comigo, cara. E minha mãe olha para ela para mim trabalhar, mas na hora de dormir é comigo que ela dorme. Então, assim, eu acho que essa questão de equalizar a paternidade contra a maternidade, eu acho importante, porque. E aí depois você vai concordar comigo, nós dois somos filhos de pai e mãe separados, né? No primeiro dado momento da infância, quando a gente não entende, eu acho que não faz tanta falta do entendimento, mas o afetivo sempre vai fazer falta. Porque minha filha, ela já entende que eu sou pai e ela tem um sentimento por mim gigante como pai e vice-versa com a mãe dela. Então, desde sempre faz uma falta essa questão afetiva. Então, acho que independente do pai e a mãe ser separado ou não, a questão de equalizar a paternidade com a maternidade eu acho muito importante, cara. Eu, Jefferson, posso bater no peito e falar que eu sou pai. E eu acho que tem muito homem que o cara só fez e não é pai. E aí não é só a criança que perde, o cara também perde, cara, porque os momentos são muito bons. Eu sou. Sei lá, eu sou. Para mim falar disso é difícil, porque para mim é sensacional. A Isa mudou toda a minha vida, tudo que eu sei de amor. Então, assim, eu acho que o cara tem que participar, tá ligado? E eu acho que tem que ser igualitário mesmo. Eu acho que é funções divididas a quanto filho. Eu não tô falando de relação mulher, marido e mulher, nem nada. Eu tô falando do filho. Porque o filho não tem culpa de nada. Pelo contrário, ele veio para somar na vida de qualquer pai e mãe. Então, assim, eu acho que o cara tem que participar, o cara tem que trocar uma fralda, o cara tem que dar comida, o cara tem que dar banho, o cara tem que fazer tudo, velho. Porque é fantástico cada momento, entendeu? Então, eu acho que tem que equalizar. E aí, na minha profissão, cara, ao mesmo tempo, eu, como Dr. Jefferson, muitas vezes eu tenho que fugir um pouco do que eu penso. Porque se eu for falar tudo que eu penso para os pais que me procuram, vai dar problema. E também para as mães que me procuram, porque as mães querem vetar os pais poderem criar de verdade os filhos. E nem sempre, cara, o pai é um
Isso num
mau
contexto
pai.
separado, né?
Claro, me procura quando tá separado, né? Se me procura quando tá separado, quanto advogado. E assim, nem sempre o pai é ruim, cara, mas a mãe não dá o espaço pro cara poder ser pai. Ela julga o fato de ter divorciado pro filho, entendeu? E eu já fiz vários processos de alienação parental pro pai, porque a mulher não queria nem deixar o cara ver o filho, ou filha que seja. Então, assim, ela distorce o fato do divórcio para querer pesar que o. Porque pro cara que é pai de verdade, dói demais não poder, tipo, criar o filho ou ficar longe, entendeu? Então, ela joga isso para prejudicar o pai. Então, assim, eu acho que é de extrema importância equalizar. E aí vai ter várias. Carregaram por 9 meses, mas que não sei o quê, a gente que vai. Cara, Deus criou dessa forma. Vocês vão gerar, vão amamentar e etc. E o pai tem seu papel importantíssimo, cara. Independente do que aconteceu durante a gestação ou não, ou se ela quer amamentar ou não. E o pai tem uma função muito importante nisso. Então, assim, eu acho que realmente tem que ser equalizado isso. Claro que a gente tem casos que pai não é pai, velho. O cara quer nem saber. Eu tenho casos que eu fico puto porque eu sou pai. E aí eu faço com mais vontade o processo pra tudo certo. Pra ver se o cara vira gente, tá ligado? Porque, pô, o filho dele não tem nada a ver, mano. Se a mulher... Pode ser a mulher que for. A questão é pro filho dele, entendeu? Não tô falando nem de alimentos, não. Tô falando de atenção mesmo, de dar um carinho, de cuidar do filho. Porque filho, velho, enquanto ele não entender o que é dinheiro, irmão, pra ele pouco importa o dinheiro. Ele quer o carinho, quer a brincadeira, quer o contato, entendeu? E assim, eu tenho filho, eu posso falar com toda propriedade, cara. Eu chego de serviço, eu abro o portão, cara, minha filha já sabe que sou eu, mano. Papai, 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 papai. E aí você já chega, cara, pode ter sido o pior dia do mundo, você já fala, putz, eu ganhei meu dia, entendeu? Então assim, eu acho que a galera tem que realmente pôr a mão na consciência enquanto questão de ser pai e equalizar essa parada aí.
Então tem cara que na verdade é...
Exatamente, exatamente, exatamente.
Mas nos dois sentidos, né? Não vamos entrar, não vamos entrar aqui
também
hoje.
Também tem.
No sentido do golpe.
Eu tô com um processo desse recente, cara.
É? Pesado?
Não é pai, pagou pensão a vida inteira, então, mas enfim.
Descobriu depois de quanto tempo?
Muito tempo, velho, muito tempo. E aí, pior que já tinha a relação socioafetiva, que hoje pesa muito pro judiciário, e o juiz determinou que continuasse sendo pai.
É, o cara tomou foi aqui, ó. O cara tomou uma sequência. O cara tomou foi... O cara tomou uma sequência de golpes atrás de golpes, atrás de golpes, atrás de golpes. Isso aí é foda.
Exatamente.
Isso é uma pauta para um outro dia. Isso é uma pauta para outro dia, mas realmente é lamentável. E tá cara. A internet expõe vários desses casos, né? Mas enfim, vamos deixar para um outro momento essa parte aí da falsidade, né? Da paternidade. Deixa eu colocar aqui o tema na tela, porque você falou algumas coisas muito interessantes que a gente vai rediscuti-las ou tentar aprofundar um pouquinho mais.
Uma ameaça foi detectada.
Falou paternidade hoje em dia, parece que é isso, né? Que é um vírus. Ou você discorda logo de cara?
Pera aí, oi? Deu uma travada aqui, velho.
Não, falou em pais, bons pais ou dia dos pais, já tá um clima de animosidade, né? Por isso que eu até coloquei aqui o som de efeito aqui, falou dia dos pais, paternidade...
Ameaça foi detectada.
Você vê mais gente reclamando do que, digamos, homenageando no dia que deveria ser para isso, né?
Então, cara, mas aí é o grande problema, né? Tipo, da sociedade, que tem várias vertentes. Que os pais que não prestam, que pai tem que fazer, né, não faz mais que obrigação. Aí vem as feministas falando que isso é aquilo do homem, e aí tá tentando, tipo, derrubar a data, cara, que é uma data importante, cara, data especial. Dia das Mães não é muito, muito comemorado, por que o Dia dos Pais não pode ser, pô?
Uma das melhores datas do comércio, né? Essas datas são datas comerciais, né, mas você vê como é que é engraçado, né? O pai tem um ditado, né, que é mãe é mãe e pai é palhaço, né? E esse tipo de coisa acaba, digamos, reforçando essas brincadeiras que, na verdade, acaba se tornando um pouco reais, né? O que acontece? Por que eu coloquei isso como pergunta. E a gente sabe, enfim, a gente já até discutiu aqui de mães de plantas, pais de pet, essas coisas, que a galera não tá querendo muito ter filho mesmo. Isso é fato. A galera não tá querendo ter filho, a média brasileira de lares, crianças nos lares são 1,7. Se for pegar aqui, né, a população brasileira, contar por lares, né, a média tá dando de 1,7 filhos por cada lar. E hoje já se tem mais pets do que filhos, certo? Hoje já se tem mais pets do que filhos, né? Se for pegar, digamos, essa mesma conta entre famílias que têm pet e famílias que têm criança e pet ou só criança. Pets já ganha. É sério. E aí, a gente também sabe que muita gente vem com aquela desculpa de colocar filho no mundo para sofrer, já tem tanta gente no mundo, para que eu vou colocar mais uma pessoa, uma criança aí e tudo mais? Eu tenho certeza que quando você soube que a sua esposa estava grávida, nada disso passou pela sua cabeça.
Nem um pouco, fiquei super feliz, estava doido para ter filho.
E muitos outros que têm filhos, mesmo que às vezes de forma inesperada, não pensa dessa forma, mas a galera fica com esse blá blá blá. E o Pondé que fala isso, que é engraçado, que na verdade as pessoas não querem admitir que filho enche o saco, no sentido de tipo, dá trabalho. E a galera não quer ter trabalho. Não,
isso é fato, dá muito trabalho. Muito trabalho.
A galera não quer ter esse trabalho, e era mais fácil admitir, né? Ó, minha vida tá muito boa, sim, eu posso viajar a hora que eu quero com a minha mulher, eu posso, ou a mulher falar, eu posso focar na minha carreira e tudo mais, mesmo que, né, a maioria não tem carreira, mas tudo bem. Mas é mais honesto, né, velho, se virar e falar, filho dá muito trabalho, então eu vou ficar com o pet aqui, o pet eu jogo uns biscoitos pra ele, ele vai me dar um carinho também, muito legal e tudo mais, mas diferente Acabou. Do filho, ele vai me dar um trabalho limitado, um trabalho controlado. Então eu não quero ter filho, na verdade. Então é assim, seria mais honesto as pessoas falarem isso. Mas ok, vamos deixar isso pra lá. A gente também entende que, infelizmente, existe muitas feridas abertas também, sabe? Isso também é uma coisa que acontece e que não dá para, digamos, contornar ou simplesmente esquecer, porque uma hora ou outra isso acaba manifestando. Talvez a pessoa, de fato, não quer ter filhos, porque ela não tem um relacionamento bom com o pai ou nunca teve. Tem essa ferida aberta que não foi resolvida, seja através de uma terapia ou depois que você, como adulto, tentou lá resolver, digamos, as suas broncas com seu pai. Eu sei, véio, tem muita gente aí, né, realmente, com esse lance de ferida aberta na sua relação entre pais e filhos, né, como filho, né, e em relação aos seus pais ou seu pai, e acaba querendo também descontar isso em outros pais que ou foram legais, né, ou assim, o cara ainda é tudo novo pro cara. Só que, por exemplo, se, vamos supor, você é um pai novo e eu tive bronca com meu pai, às vezes eu posso jogar parte desse meu ressentimento numa pressão sobre você, que é um pai novo, tá ligado? Você tá aprendendo a parada, só que como eu tenho um problema com meu pai, eu acho que todo pai não presta, o cara tipo nunca vai aprender, porque véio, você tá aprendendo fazendo.
Generalizar todo mundo.
Você não teve um manual de como é que é ser pai. E nem tem ainda, né?
Nem existe.
Você tá aprendendo aí, fazendo. Mas o detalhe principal, que aí vale também pra mãe, né? Pro pai. O pai cria um filho, e a gente tá, né, focado aqui no Dia dos Pais. A questão é por amor, velho. O sacrifício que você faz, toda a questão é amor, mano. Então, assim, beleza. Seu pai pode ter sido muito duro com você, ou etc. Se ele, de fato, não te maltratou, pode ter certeza que ele errou com boas intenções no coração, porque
Sim.
ele queria te ajudar.
O melhor, o melhor.
Ele queria o melhor para você. Talvez ele não sabia o bastante para te ajudar da melhor forma. Talvez ele mesmo estava vendo frustrações e tal, e às vezes outros excedeu em relação
Só para não
ao.
perder, só para não perder o que você falou aí, Joe, deixa eu te interromper. E você sabe mais que todo mundo. Meu pai era seu tipo, você sabe mais que todo mundo. E assim, eu levei um tempo, cara, até para entender isso, mas depois já adulto eu entendi. Meu pai, até por tudo que ele fez, de tudo que ele fez, algumas palavras, algumas atitudes dele foi pro amor. Até por mais que ele errou pra caramba, foi pro amor, velho. Então, tipo assim, o pai, independente de quem seja, do que ele é, do que ele faz, do que ele seja, no fundo é por amor, mano. Tá ligado? É sempre por amor.
E assim, e aí a gente, né, espera que você agora, como uma pessoa adulta, ou quando você se torna pai, você entenda melhor o seu pai, que se ele não te sacaneou de fato, se ele não te abandonou, se ele não, sei lá, batia, digamos, na maldade, vamos dizer assim, batia por bater, isso é maltratar e tal. Seja lá, qualquer castigo que ele deu, qualquer bronca que ele deu, qualquer forma de criação que ele tentou conduzir contigo, foi pensando no melhor. Talvez não foi a melhor forma, talvez ele não executou da melhor forma, isso acontece, mas o principal motivo é o cara fez isso pensando no melhor, por amar você. Os sacrifícios feitos é por amor, velho. E aí você vê hoje, bicho, essa. Como é que se diz? Muito menino novo, né, e tal, meninas, falando, meu pai é muito antiquado, não, teve até um vídeo essa semana aí, que eu achei muito engraçado, tava no Twitter, que o cara era tipo vendedor de cachorro-quente, se eu não me engano, pelo que eu entendi. E a filha dele, de menor, claramente de menor, tava transando com um traficante lá do bairro. O cara, quando ele ficou sabendo disso, ele, né, revoltado.
Virou, né?
Não, deu uma coça de cinta nela. Aí você vê aquele monte de bebê chorando. Isso é uma forma de tratar a filha. Isso é não sei o quê, que método antiquado, que não sei o quê. Primeiro que essas porra nem filho tem, pra começar. Nem filho tem pra começar, essas porra tem. Eles
Primeiro,
não sabem.
outra coisa, ou devia estar fazendo a mesma merda que ela estava fazendo.
Não, a maioria. Tinha vários comentários assim. Ah, meu pai fez a mesma coisa comigo, mas aí que eu fiz mais. Olha pra você ver. Mas ok, velho, você é adolescente, você faz merda e tudo mais. A questão é você como adulto não reconhecer que, beleza, ele pode ter errado aqui, ele cedeu aqui, mas não foi por não me amar. Não foi porque ele queria me ver fudido na vida. Não foi. Porra, qual pai? Que você quer o melhor para sua filha, você tá lá ralando, trabalhando duro. O cara é vendedor de cachorro quente. Tá certo que tem uns vendedores de cachorro quente que faz uma grana, né? Mas
É.
o lá, o cara dando um duro do caralho pra filha dele ficar transando com adolescente, com adolescente meliante, né,
Traficante.
que é traficante. Ah, isso não é forma de educar. Cadê a aula de educação sexual? Assim, primeiro que adolescente não era nem para estar transando, mas tudo bem, isso aí é uma outra discussão. Mas essa falta de entender que o cara ele estourou porque ele se preocupa. Você
Amor de
tá
pai.
entendendo? O cara se preocupa, o cara tá vendo ali que a filha vai se fuder nessa. E o cara, tipo, triste, decepcionado e todas as outras coisas, acabou reagindo dessa forma. Mas ela não vai morrer por conta de uma coça de cinta. Tem muita gente aí que tá
Isso é o
vivo.
pior, né? Morrer não. O problema é que ela não aprendeu.
O fora que não vai aprender, ou vai aprender tarde, quando já tá com o filho de um bosta que vai estar tá morto daqui a algum
Mas
tempo.
se tiver só um filho, tá bom, né? O problema é morrer junto,
Ou o cara vai estar tá preso, ou morrer junto. Você entendeu? Mas aí eu volto na questão lá, que é esse lance de feridas abertas. Eu sei que eu não tenho uma relação perfeita com meu pai. E tem muitas coisas que eu já fiquei muito puto com ele, pelo que ele fez ou deixou de fazer. Mas hoje, assim, eu posso. Às vezes eu penso e falo, pô, velho. Não foi legal isso aqui, mas, cara, Eu vou. No, esse cara não, não. Ele não é. Tipo, ele nunca deixou de gostar de mim. Ele fez muito. Ele errou aqui, ali. Mas ele fez ali também, cara. Entendeu? O cara. Por
Balança.
exemplo, eu tenho. Hoje eu tenho 31 anos. A minha idade, meu pai já era pai há mais de 10 anos. Então, assim, o cara perdeu a juventude dele toda. É, não só pelo dever de ser pai. Porque o cara amou os filhos dele, entendeu? E é a mesma situação de vários outros aí. Que a gente precisa. Entendeu? Nós, como adultos aí, que teve algum tipo de problemas com os pais, não podemos pegar essa data e ficar lixando os pais, os seus, né, principalmente, a começar os seus. Segundo, não ficar puto porque outras pessoas tiveram relações legais com os pais deles, então homenageando, comemorando e tudo mais, manifestando ali nas redes sociais, porque tava tendo muito disso. Eu não vi esse ano, porque eu não tava na. Eu tava offline no dia. Mas, tipo, tava muita gente falando, se sentindo ofendida, porque, por exemplo, uma outra pessoa colocou uma foto feliz com o pai. Só porque ela não teve essa experiência e tal.
Cara, e eu ia falar isso agora. Todo mundo tem, cada um tem sua relação, pô, tá ligado? Você falou aí de pai, eu gosto também, porque hoje eu sou pai, eu falo muito do meu. E eu também não tive a melhor relação com meu pai, quem dera. Hoje, na verdade, ele faz falta, né? O meu já se foi. E hoje, na verdade, com a maturidade que eu tenho, até poucos anos atrás, do jeito que ele era, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, porque nós seríamos brother do mesmo jeito. Que eu consiga entender o que passou para ele, o que foi para ele também, que eu acho que não foi coisa fácil. Até uma questão de separação, que eu tô passando por isso, eu sei que não é fácil. Então, assim, eu acho que essa coisa também da internet, de você querer pegar o que é o do outro para você, cara, é absurdo. Seu pai, a galera que tá nos escutando aí, homem ou mulher que seja, seu pai é seu pai, cara, tem que conseguir entender a vibe dele e se encaixar. Principalmente essa questão da galera jovem, ah, antiquado. Cara, ele é antiquado mesmo, ele viveu outro mundo diferente. E nem todos vão se adaptar ao mundo nosso hoje. Nem todos vão. Nem todos vão.
E
Então,
muitos
assim, eu
deles
acho.
tiveram relações ainda muito mais difíceis com os pais
Exato.
deles, entendeu?
E aí cabe a nós que somos mais jovens, que temos uma capacidade de adaptação muito melhor, não vou falar de capacidade intelectual melhor, de adaptação melhor, entender e nós fazemos a relação acontecer, entendeu? É o que eu, tipo, busco com a minha filha, cara. Eu sempre falei. Eu sempre quis ter filha, por exemplo. Eu tenho uma menina. E eu sou homem. Então, todo mundo fala assim, pô, você quer ter uma menina? Vai pagar todos os pecados, tudo que você fez com a filha dos outros e tudo mais. Falei, cara, eu não vou. Sabe por que que eu não vou? Porque você é amigo da minha filha. Claro, certo limite. Você tem que educar, você tem que pôr respeito. Ela tem que saber que eu sou o pai dela, né? Mas eu não preciso de deixar de ter ela, a confiança dela em mim. Então, eu não vou pagar pecados. Né? E isso é a questão de adaptação. O meu vô, tataravô, ele não ia conseguir adaptar isso, nem ia conseguir adaptar esse mundo. Nossa, se eu pegasse minha mãe ou minha tia dançando um funk, por exemplo, ele ia quebrar no couro, velho. E era a realidade dele, tá ligado? Não tem nem como culpar o cara, era a realidade dele. Só que hoje, eu não vou quebrar minha filha no couro dançando funk, mas eu vou explicar a ela, falar, pô, se você fizer isso em tal lugar, vai acontecer isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a galera tem que parar de tentar jogar pedra e entender o que está acontecendo. E não pegar a felicidade de internet, que para mim é absurda, e jogar como dores dela, né? É o que você falou, e isso é algo absurdo para mim.
O que você falou é importante. Se a gente tá aqui agora e a gente, digamos, sabe mais ou sabe melhor, cabe a gente ter melhores posturas também, né? No sentido muita gente critica os seus pais, mas ele mesmo não quer nem ter filho, porque ele sabe que ele foi uma desgraça pro pai dele. Ele não quer essa dor
Exatamente.
de cabeça também. Aí é mais fácil eu só culpar os meus pais. Né,
Do que
como
me
tem gente
tornar e
que se
saber o que
culpa,
é na pele, né?
do que
Me
eu me
tornar e saber o que
tornar
é.
e ser um melhor, né, ser uma melhor versão, né? Pegar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim, você fazer de uma outra forma, né, com a leitura né, que o mundo atual exige. Entendeu? Agora, você ficar, digamos, com ressentimento e aí cagar regra ou xingar ou ficar bravo porque teve pessoas que teve pais legais ou ficar somente puto com seu pai sem tentar reconciliar, isso não é atitude madura e aí, enfim. E é foda. E o foda é que isso, é, digamos, tem tomado conta da vibe, né, do Dia dos Pais, entendeu? Isso tem tomado conta. Além do fato aí, que a gente pode entrar também, que é da exaltação da mãe solteira, que no caso acaba fazendo o papel de pai e mãe, por cima, digamos, dos pais que não tem nada a ver com isso, que os caras fizeram a dele, foram bons pais e tudo mais, e entendeu? A gente não tá falando aqui de uma mulher que realmente foi abandonada, quando a gente fala de mãe solteira. Que essa sim, ela é, digamos, vítima da situação. O cara, vamos supor, o cara é legal, até página 1. De repente, o cara virou de uma hora para outra, sumiu,
Mais
mudou e
trouxa
tal,
do mundo.
foi comprar cigarro e não voltou mais. E não é isso. A gente tá falando o quê? E que é muito comum nos dias de hoje. Mais uma vez no Twitter teve outro caso desse, curiosamente, essa semana. Acho que foi nessa. Ah, não. A discussão era uma ou outra lá. É, tipo, saiu uma matéria dessas de fofoca sobre celebridade que uma menina, eu acho que ela era de maior já, mas uma menina transou com um funkeiro no banheiro do show ou alguma coisa assim. E ela só descobriu que ela tava grávida quando foi ganhar um menino. Ou seja, depois de 9 meses.
Caraca.
Até então, isso realmente pode acontecer, né? Tipo, a barriga não cresce direito e as outras transformações que normal de acontecer não acontece tanto assim, e a mulher, tipo, não percebe. Mas tudo bem se a gente considerar que isso acontece de fato. Só que a questão é, o pessoal tava, tipo, falando merda do cara, porque eu acho que o cara não tinha se pronunciado ainda, ou coisa do tipo, mas totalmente isentando a mina. Ora, eu até fiz um comentário lá no Twitter e depois eu tinha até esquecido. Quando eu fui ver, tinha um monte lá de gente me xingando.
Normal.
Não, porque o comentário que eu fiz foi o seguinte, olha. Foi mais ou menos assim, não vou lembrar de cabeça, mas foi mais ou menos assim, olha. Desde muito tempo, mulheres sabem que elas têm um ônus maior se ela é engravida. Por que essa menina deixa? Beleza, ela quer transar com o cara? Transa. Mas além dela transar sem camisinha com o cara, ela ainda deixa o cara leitar dentro. Pô, vai sair dali o quê? Um PlayStation? Vai nascer um filho. E aí a galera ficou puta com isso. Um monte de bebê chorão lá me xingando, enchendo o saco, falando um monte de merda. E nesse imbróglio todo apareceu lá uma. Que ela colocou até no perfil dela lá, mãe solteira. E me xingando, não sei o que e tal, falando não sei o
Camisa
que.
corajosa, né?
Não, mas aí o lance foi o seguinte: entre o vai e vem da. Eu não baixei o nível, obviamente, porque eu sou um gentleman, né? Sou um cara de respeito. Eu não baixei o nível. Mas eu fui algumas vezes irônico com ela. E ela acabou soltando aqui algumas verdades. Ou seja, ela tava descontando a frustração do pai da filha dela. Que, segundo ela, abandonou. Ou tipo, abandonou. Segundo ela. Porque ela falou: ah, ele não tem nenhuma relação com a filha dele, que ela nem quis passar o Dia dos Pais com ele. Ele fica falando que ele parece só um pagador de pensão. Que a mina é um peso. Isso nas palavras dela. Só que aí, ali no vai e vem, ela acabou entregando outras coisas. Que aí você vê que essa versão dela aqui tá meio
Não tá
aumentada.
batendo tanto.
Tá meio aumentada e ela tá chamando o cara de frouxo, de pai ausente, que não sei o quê, mas o cheiro aqui de que essa história ela é 20% certa era muito grande. Aí ela, tipo, entregou lá que o cara ganha muita grana. Só que quando eles conheceram ele não tinha essa grana toda. Eram 16 anos de relacionamento e ela meteu o pé do relacionamento, ou seja, ela quebrou o casamento sem motivo justo. O motivo dela é que depois que ela teve o filho, o cara não era um pai presente. Isso, palavras dela. E aí ela não se sentiu feliz e divorciou. E aí, depois disso, qual que, você que lida com esses casos aí, qual que é a probabilidade dela ter infernizar a vida do cara e transformar esse cara literalmente num pagador de pensão só?
Gigante.
Porque se os dois estavam juntos, e ela, em vez de resolver a situação lá que ela, digamos, segundo ela, o cara era um pai moleque, era um pai só de foto, em vez de ela resolver, não. Ela meteu o pé nele e pediu o divórcio para ela, supermãe, educar a filha sozinha. E agora tá reclamando que o cara tá reclamando de pagar pensão. Porque no fim parece que o cara é só um pagador de boleto mesmo. Assim, ela foi entregando outras coisas. Mas eu tenho certeza que se você tivesse visto essa conversa, você fala: Nossa, eu já vi tanto caso assim que eu sei que essa mulher tá mentindo.
Acontece demais, acontece demais.
E é isso
E
aí que.
o pai acaba me ligando em vários casos depois, falando, pô, mas não é assim, assim, assado e tal, né, pra ajuda. Cara, o maior problema que eu vejo de tudo é a criança que sofre, cara. Porque ela se torna uma moeda de troca, tá ligado? Ela
Com
se torna,
certeza.
tipo, a barganha pra picuinha um com o outro.
Com
E quem
certeza.
perde é só a criança, cara.
Essa menina, essa, né, mãe, que para mim é uma menina, usa da filha para descontar lá a frustração dela com o ex-marido dela, que no fim foi ela que escolheu. Que no fim, eu não sei se o cara queria realmente ter o filho ou não, mas se ele quis ter o filho, ela foi e tirou a filha do cara. Sem deixar o cara aprender, né? Vamos supor que o cara, de fato, tava ali meio moleque. Não tava sendo ali um, digamos,
Mas a
o melhor
paternidade
dos pais.
amadurece, o cara aprenderia muita coisa.
Exatamente. Ela, o quê? A ideia genial dela?
Virou a
Eu vou
chance,
meter
né?
o pé. Eu vou meter o pé. Eu sou melhor sendo mãe sozinho. Ou seja, isso é uma decisão unilateral e egoísta, porque ela não pensou em nenhum momento da filha.
Exatamente. Mas a maioria dos casos acontece isso. Não pensam. Não pensam nos filhos. Não pensam.
E aí, foda-se, se você só escuta esse monte de mulher desesperada falando nas redes sociais, falando mal dos pais, você fala, só tem pai merda mesmo. Homem não presta, que não sei o
Exatamente.
quê.
Todos os pais serão ruins.
E foi o que eu
Principalmente
mais
os pais
escutei
solteiros,
lá.
né? Principalmente os pais solteiros. Se é pai solteiro, não presta.
Os xingamentos que eu escutei lá, mas homem é merda, homem é isso, que isso é o que é chamado de misandria, né? Que é o contrário lá de misoginia, que é o ódio contra o homem. Só porque uma opinião não é a que agrada ela. Porque, na verdade, ela ficou xingando o cara lá, mas a história dela, pode ser que tenha outras que de fato tem razão, mas a dela, ela muito provavelmente ela fodeu com tudo. E aí agora tá reclamando do cara, que ela mesmo colocou essa
Mas
situação dessa forma.
esse é o grande problema também de eu querer generalizar tudo, entendeu? Porque eu sei que tem muitos pais, os caras são lixo, muito homem que é lixo, cara, muito homem que é lixo. Só que também tem muito pai, cara, que é, tipo, fodástico, tá ligado? Então, assim, o grande problema, e eu vejo muito na internet, é isso, é generalizar, cara. Igual você comentou lá, já vi um monte de comentário caindo matando. É generalizar. Então, para essas pessoas, todo homem, pai, não presta.
Não, o resumo era basicamente isso. Homem não presta, logo, pai é uma bosta. Não, homem pai é pior ainda, viu? Não
Só serve
presta.
para pagar pensão ou só serve para isso?
Não sabe cuidar dos filhos e que não sei o quê. Agora, ela, pra mim, ela não tem condição nenhuma de criar um filho. Da forma que ela tava agindo na rede social com um cara desconhecido. Eu falo,
Não,
nossa,
imagina o
imagina
que
essa
ela
mulher
passa pro
criando.
filho, né?
É.
Imagina o que ela passa pro filho.
É uma filha, né? Eu não sei se o que seria pior, se fosse um
Piorou.
filho, se fosse
Se
uma
for uma
filha,
filha,
né?
acho que piorou. Porque essa filha já vai crescer achando que nenhum homem presta.
Não, mas o que que ela não ia colocar na cabeça desse garoto? Que ele tinha que se envergonhar de ser homem? Porque
É, mas.
ela despejou assim um
E
ódio
também
muito
seria
feroz
difícil.
contra o
Mas na
homem.
hora que chegar na sociedade, ele vai enxergar que o homem, às vezes, pode mudar a cabeça dele. Mas a menina não, cara. Porque ela vai ter, de novo, continuando a mesma vibe, tá ligado? Vai continuar tendo na sociedade pessoas falando que o homem não presta.
E ainda depois ela falou que, graças a Deus, hoje ela conseguiu um trouxa, né? Que assumiu ela. Que assumiu o papel de palhaço. Um trouxa, porque pelo que eu entendi, o cara não tinha filho, o cara era solteiro, tava com a vida em dia lá. Entrou nessa bucha. E eu falei: olha, eu não vou falar que eu tenho dó desse cara, não. Mas a probabilidade de você largar ele, igual você fez o outro também, é muito grande. E ele vai só se ferrar mais ainda. Porque ele criou o vínculo com essa menina. E nem poder ver ela, ele vai ver. Ele é um trouxa pra mim. Aí que ela perdeu
Queria
a
matar você
esportiva.
lá. Queria entrar pelo computador e te esguelar.
Aí que ela perdeu a esportiva. Mas é isso, cara. Esse lance assim, a gente vê muito desse ódio voltado aos pais e ao dia dos pais. Em muitos casos, é o que a mulher escolheu mal. E ela não. Agora não é adulta também para poder assumir que oh, você escolheu um
Errei de verdade.
vagabundo. Isso não tem nada a ver com você, digamos, passar pano para vagabundo, não. Mas se você sabe que o cara é vagabundo, qual o resultado diferente que você está esperando?
Qual a esperança?
Qual o resultado diferente que você está esperando? Se o cara é vagabundo, é óbvio que ele não vai ser um bom pai, véio. Agora, por que que você foi lá escolher o cara? Ah, aí ele vai falar: ah, tá querendo controlar a nossa liberdade sexual. Ué, beleza, você quer dar pra geral. Agora, você vai deixar o cara vagabundo ainda leitar? Leitar você dentro?
Segurar a bronca, né? Segurar a bronca,
É,
segurar a bronca.
leitar você dentro e tá achando que vai sair daí o quê, meu filho? Um Xbox? Um PlayStation? Óbvio que vai ser um filho. E aí depois você não vai transformar esse cara. Você não vai transformar esse cara num pai, se o cara é um vagabundo. Já demonstrou logo de cara que é um vagabundo. E essas mulheres acabam também, novamente, comprometendo as outras que de fato foram abandonadas. De fato foram abandonadas por cara que era moleque. Que não era moleque, um cara que de uma hora para outra ali, sei lá, o que que ele arrumou e fugiu da responsabilidade. Ou não amava o filho e tal. Porque um cara para fazer isso é. Tirando os casos ali de alienação parental, porque eu vi alguém comentando isso, cara. Não sei se você concorda, que uma das formas de você se livrar judicialmente aí do peso, tanto, não só da alienação parental, né, mas em relação à pensão, é você construir uma nova família. Ou seja, você teve um filho com a mulher. Aí separou. A mulher tá dificultando extremamente você ter acesso a essa menina e você virou só um pagador de pensão. Aí se você cria uma segunda família e você passa a focar seus esforços somente naquela segunda família, digamos, naquela primeira família que você tinha constituído, vai ter um contrapeso ali que, enfim, você consegue, digamos, se safar melhor. Eu não sei se isso tem base de fato, mas eu ouvi esse comentário. É zoeira? O que que é isso? Tem fundo de
Cara, eu acho
verdade?
que não.
Se você cria uma nova
Nem,
família, não diminui pensão?
não, nem legalmente, principalmente efetivo, cara. Eu acho que você vai só se ferrar. Porque eu já ouvi de juiz falar: se você constituir outra família e ter outro filho, o problema é seu, meu amigo. Vai arcar com os dois.
Vai
Eu
ser
já
resolvido
ouvi
da
isso
mesma
de
forma.
juiz, tá ligado? É. Tipo, tentar alegar que tem outro filho, o juiz tá nem aí, não baixa a pensão por causa disso, não. E outra, você vai perder um filho. Se deixar de lado, você perdeu a questão afetiva. Então, acho que é nó, balela isso aí, que falaram muito besteira. Tanto no âmbito legal, quanto no âmbito afetivo, cara. De coração. Acho que ele vai perder com isso. Agora, claro que acho que todo mundo tem direito a construir nova família. Não tô falando que não tem que construir nova família. Acho que o cara tem que ser feliz, mas ele não pode deixar de lado as obrigações com o filho, cara. Tem que entender que é com o filho, não é com a mulher, não é com ninguém. É com o filho.
Aí nesse caso vale o reforço aí do que a gente já falou, né? Que é o assim, se você fez um filho, né, cara, né, o amor que gera ali é o que vai fazer você, né, buscar dar o melhor para esse filho aí, mesmo que a gente não esteja falando, mesmo que esse melhor não seja literalmente financeiramente, mas assim, o amor seu, o laço seu para com aquele filho. Te liga mais do que, digamos, as questões jurídicas e tudo mais. E, cara,
Sim,
não deixa
cara.
seu filho para trás, não deixa
Eu
de lutar,
Se Eu vejo
acontecer
tanto
alguma
isso,
situação.
Joe, que tipo assim, eu entendo os pais, porque dinheiro não tá fácil, cara. Mas os pais e mãe, a galera com pensão fica tipo tão focado na pensão, que deixam o mais importante de lado, entendeu? Tanto o cara que não quer pagar o que a mulher quer, e tanta mulher quer que o cara pague mais que ele pode, entendeu? É tipo, é surreal a falta de
Noção, né?
compreendimento, de compreensão da real situação, entendeu? E essa briga por questão pecuniária, financeira, distancia o afetivo, cara. Porque se o cara não paga o que quer, a mulher fica com raiva e faz picuinha pro cara ver o filho ou não. E se o cara é arbitrado pelo juiz um valor que ele não queria, ele toma birra e não vê o filho. Ele acha que realmente é só pagar, entendeu? Então, tipo, é foda, cara. É difícil. E eu fico, tipo, é a minha profissão, acabo tendo que fazer, meu escritório faz. Mas eu fico triste, porque, tipo assim, pô, eu quero o tempo todo estar com a minha filha. Às vezes é dia da minha ex, ela fala: você pode ficar com a ex? Eu já tô buscando, já corro pra buscar, entendeu? Tipo assim, cara, e não é martírio, não. Por exemplo, minha mãe cuida da minha filha. Tem um dia que eu quero fazer alguma coisa e é meu dia. Falo: mãe, tem como você ficar com a Isa aí 2 horas, 1 hora? Por exemplo, surgiu um imprevisto e talvez eu vou ter que ir lá ajudar meu amigo. Vou falar com minha mãe: mãe, segurar uma daí 1 hora. E ela vai ficar com a minha filha. E eu não deixei de ser pai por isso, entendeu? Eu não deixei de ser pai por isso. E a galera confunde muito isso, entendeu?
É, cara, assim, o melhor é, primeiro, né? É o que a gente já vem batendo na tecla também em vários outros episódios. Saiba a mulher que você põe do seu lado, principalmente a mulher que você vai reproduzir, né, velho? Porque
É,
isso aí, filho,
a mãe do seu filho é muito importante saber quem é.
porque esse laço é, querendo ou não, é
Eterno.
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 Eterno. E aí, pra você não ficar aí na mão de conspiradoras, mulheres malucas que vão jogar com a vida dos seus filhos e com o seu sentimento com ele para te prejudicar, para fazer mal. Então, velho, primeiro vai lá na raiz e evita associar a esse tipo de mulher. Agora, se porventura aconteceu e você ouviu essa mensagem tarde demais, cara, não deixe seu filho de lado aí, sua filha.
Ele não tem culpa de nada.
Faça o que for preciso para você estar presente, o mais presente possível na vida dele, não só pagando pensão, até porque senão você vai preso, mas não só a pensão e tal, você participe da vida aí do seu filho, porque, cara, às vezes a gente tá aí, enfim, a gente sabe que
E prejudica em
é
tudo,
muito
né?
difícil,
Prejudica em
prejudica
tudo. Prejudica
demais.
no possível marginal aí, ou possível. Não vou falar não para não criar caso, né? O caso da mulher aí. Então, assim, é complicado, cara. O pai é muito importante na criação.
Entendeu? Entendeu? Toma aí, você é casado ainda, né? Tome as rédeas da sua casa, não deixa que a mulher destrua o lar, né? Ou seja, por motivos egoístas, igual foi dessa menina aí que tava lá no Twitter debatendo comigo, destruiu o lar dela, né? A família que a filha dela tinha, que era um ambiente com pai e mãe, que, pelo que eu entendi, não era esse um ambiente caótico que um queria matar o outro. E aí destrói-se uma casa por motivos assim totalmente banais, e a gente sabe as estatísticas de divórcio e tudo mais, e que a maioria é só as mulheres que pedem divórcio mesmo, e os motivos são bem escusos. Então, velho, nossa, muito cuidado com a mulher que você arruma e principalmente com quem você reproduz aí, porque evita muita dor de cabeça e tal. Agora vamos falar uma coisa boa também, né? Porque, porra, mudar aqui, até mudar aqui. Uma coisa boa, vamos falar de pais inspiradores. Eu não tô dizendo que você é um pai inspirador, não. Isso aí é só a Isa e Bova lá. Mas, cara, dá o seu depoimento aí, bicho. Como é que é, velho, ser pai? Falei pra quem é virgem como eu.
Cara, então a Isa é o seguinte: a gente queria um tempo, planejamos, não veio. Quando a gente deixou de mão, e a Isa veio de supetão. Mas assim, foi algo fantástico, cara. A Isa na minha vida é algo surreal. Hoje, por exemplo, eu comprei um brinquedo para ela, mas assim, a sensação de dar algo para sua filha, de poder. Minto, essa semana toda. Ontem minha mãe me mandou, faltou. Ah, tá faltando fralda, não sei o que lá. a sensação de poder comprar algo para quem você ama. Mas é tipo de cuidado, por exemplo, de comprar um leite, uma fralda, etc. Chegar e trazer e falar isso é para minha filha, é surreal. Hoje eu comprei um brinquedo para ela, para mim foi a alegria maior de todas, porque é tipo surreal, entendeu? Ser pai, cara, é algo tipo, transcende, mano, é fantástico. Eu não sei o que falar, mano, mudou minha vida toda. É aquela famosa frase, né? Se eu não sabia o que era amor, agora eu sei, cara. Realmente eu amo, tipo, incondicional.
Mas então, cara, eu sei que tem essa. Você tem esse caso onde você até falou aqui já um pouco, que não teve das melhores relações com seu pai.
Sim.
Mas como é que é, então, esse paralelo que você faz entre
Então, na
a
verdade,
relação que não teve e agora uma relação que você tá tendo?
a todo tempo eu não quero fazer o que ele fez, né? A todo tempo você não quer falar, tipo, errar o que ele errou, porque, tipo assim, você já viu os erros, aí você fala, não quero cometer esse erro. Então você fica querendo tomar esse certo cuidado. Não posso dizer que eu não vou cometer nenhum erro que ele cometeu, porque é impossível, impossível. Mas eu trabalho o tempo todo para não cometer isso, entendeu? Tipo assim, de faltar em algum momento, tipo, de deixar a desejar sentimentalmente, que eu acho que é o que mais deixou a desejar. Porque, cara, o que eu falei de comprar, mas é porque satisfatório não é o presente que eu dei, é o poder dar, entendeu? Encher de presente, encher do que for, nem sempre é ser pai. Porque tem muito pai também que tem grana e que acha que é só dar as paradas, velho. Isso não é ser pai. Isso não é ser pai. E o que eu quero tentar não deixar faltar e não deixar cometer o mesmo erro é isso. É pegar o paralelo que meu pai fez de errado, que hoje eu entendo como adulto, mas era errado, e não cometer com a minha filha, né? Vou conseguir? Vou fazer o meu melhor. Dia de amanhã ninguém sabe, pô, não sei, não posso falar que eu nunca vou errar. Mas assim, e eu vou cometer vários erros. É fato, todo mundo erra na vida, todo mundo erra na vida, todo mundo vai errar. A situação também é como se você vai se dar com o erro, né? O que você vai fazer a partir do erro? Mas o meu paralelo da relação minha com o meu pai é isso. Eu absorvi dos piores, o melhor que tinha. Hoje eu consigo entender dos piores que teve. Eu consegui tirar a coisa boa. A coisa boa eu vou levar para a relação com a minha filha. O que é ruim eu vou tentar descartar e não usar, né? Não ser o que foi. Eu acho que o paralelo é isso aí.
É o bichão mesmo, hein, doido?
Mike, uma curiosidade. Você ficou com medo na hora que descobriu que a sua mulher tava
Porra,
grávida?
muito! Você tá doido, cara? Passa milhões de coisas, milhões de coisas. Será que eu dou conta? Será que vai dar certo? Será que eu consigo sustentar?
Foi mal. Foi mal. O que você queria?
Será que vai ter dinheiro pra cuidar? Será que vai. Cara, graças a Deus nunca faltou nada. Nunca faltou nada. E o principal, nunca faltou amor, velho. Nunca faltou amor. Mas medo tive pra caceta. Veio milhões de coisas na minha cabeça. Nossa. Milhões de coisas. Muitas coisas.
E o que que mudou quando ela nasceu? Entre essa fase de medo, 300 mil coisas na cabeça, e aí ela, pum, nasceu.
Cara, eu acho que é o um amadurecimento, tipo, como pessoa. E como pensar num futuro, entendeu? Porque, por exemplo, minha filha mês que vem já vai para escola. Então, já era uma coisa que a gente já estava planejando há muito tempo. Então você começa a pensar no para frente. Quando era só eu e ela, se desse merda de tudo, a gente ficava na merda só nós dois. Agora, se der merda, a gente fala, porra, tem a Isa, entendeu? Eu fiquei um bom tempo sem plano de saúde. Até tem um episódio legal. A minha ex me zoou até demais. Que quando a gente descobriu logo assim, tal, na próxima, na semana seguinte, eu passei mal, tive um princípio de infarto, achei que eu tava infartando. Mas foi preocupação, fui parar no hospital, cara, fui parar no hospital e tudo mais. E o médico, ó, você só tá nervoso, tal, você não tem nada. Mas para mim, meu coração tinha. Ih, pra mim, eu tinha infartado, cara.
A
O
mulher
braço
falou,
direito dormente.
a mulher falou, eu tô grávida, ou seja, mas
Então,
ela
assim,
falou de boa?
foi de boa, foi de boa.
Ela tipo, ah, nossa, a comida tá boa? Ah, tô grávida.
Não, ela brincou durante o dia e tal. Aí eu não acreditei, logo eu cheguei em casa do trampo. Ela topou, mostrou o exame, falei, nossa, aí ficamos rindo, feliz e tal. Depois, aí, fiquei felizaço, depois falei, putz, vou ser pai.
Aí quase deu um infarto.
aí vem a ficha, cai e tal. Mas é muito bom, essa noite,
Mas aí
sensacional.
nasceu.
E aí nasceu, cara, a gente tal, aquele oba-oba ainda, aí acho que no terceiro dia que também que cai a ficha, tá ligado? Tipo, putz, tem uma pessoa que depende de mim, cara. Tem uma pessoa que depende de mim. Aí você fala, agora eu viro homem mesmo, ou fudeu. Não tem outra opção. Você vira homem, eu viro homem. Entendeu? E aí você busca, cara, é o que a gente tá buscando, por exemplo, ser um homem de alto valor. E assim, eu não busco só dinheiro, grana ou riqueza. Eu busco uma questão de uma condição melhor, porque eu tenho alguém que depende de mim. Entendeu? Tipo, não é para dar um luxo para ela que ela seja uma patricinha mimada, mas que ela tenha o um mínimo para poder viver. Então assim, você começa a pensar nisso. Ah, eu quero ter um grande escritório hoje, é porque eu tenho uma questão de ego? Não, é porque desse grande escritório eu vou dar um bom conforto pra minha filha ou até uma profissão para ela amanhã. Não sei. Então a gente passa a pensar no na frente, entendeu? Então acho que é isso. Quando nasce, e aí você fala, putz, tem alguém que depende de mim. Acho que a frase é essa: tem alguém que depende de mim. Em todos os sentidos.
Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Aí, pessoal, depoimento. Agora você já sabe basicamente como é que é ser pai. Eu ia falar uma coisa. Ah, não cria aí a Isa para não gostar de homem, não, hein? No sentido de, tipo, não gostar do gênero, né?
Não,
Odiar homens,
jamais.
achar que homens são descartáveis.
Não, jamais, cara. Até porque eu acho que do lado de lá também da mãe dela a gente não vai ter esse problema. Assim. Mas é isso que eu te falo, o fato de querer ser amigo da minha filha. Eu já te falei, tudo tem um limite. Porque amigo, né, é diferente de pai. Mas eu quero ser um pai amigo. Então ela vai saber quem é o pai dela, ela vai respeitar quem é o pai dela. Mas ela vai saber que tem uma pessoa que ela pode contar.
Cara, agora sim, pra gente encerrar, qual o recado que você daria para esse cara que hoje tem medo, né, de ter filho? Tá em dúvida, quer, mas tem medo, tá em dúvida. Ou o cara, tipo, tá falando que não quer, mas no fundo quer, mas enfim, tá naquele lesco-lesco. Ou os caras que descobriram recentemente que vão ser pai. Ou quem nunca pensou sobre o assunto, né? O que que você falaria para esses, digamos, esses três recortes aí de caras?
Cara, vale para todos. Primeiro, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Do mundo. Hoje eu postei, tava tentando fazer a Isa dormir, e tipo assim, ela tá super na fase carinhosa. E aí ela deita tipo no meu ombro. Papai, vê Jojo, que é o desenho que ela gosta de ver. E ela deita no meu ombro aqui, cara, tipo assim, o mundo some qualquer coisa. Acaba qualquer problema. Eu esqueço de tudo, mano. É eu e ela ali, entendeu? E eu postei, várias pessoas já vieram me mandar mensagem, tudo mais, etc. Então, assim, cara, é a melhor coisa do mundo. Nada explica. Então, assim, eu acho que todo mundo, todo cara, todo homem, né? Porque moleque não é melhor não ter filho mesmo, não. Porque o filho não tem culpa do cara não ser homem. Todo homem, cara, merece e precisa ter um filho. E, cara, medo você tem para tudo, medo você tem para abrir um negócio, medo você tem para chegar numa mina, medo você tem para dirigir, medo você tem para tudo. E a gente passa por cima. E com filho não é diferente, cara. Não precisa te ter medo. Não tem uma fórmula mágica, não tem um manual, mas todo mundo consegue ser pai. É
Aprende no
natural.
percurso, tem que querer, né?
Não,
Aprende no caminho. Eu
tem que
falo
estar
assim,
disposto. Tem que estar disposto.
aprende no caminho e tem que
E não
querer,
adianta você
né?
falar assim, não, porque meu pai tá aqui, ele vai me ensinar. Seu pai não vai te ensinar nada, mano. Você vai ser um pai totalmente diferente. Você é outra história, seu filho é outra história. Então, assim, não tem manual, cara. Vai acontecer. E aí vai fundo, cara, não tenha medo. O cara que acabou de descobrir, irmão, você tá preocupado, mas daqui a pouco a preocupação passa e vai virar amor e você vai ver que é a melhor coisa do mundo. E o cara que não pensa ter, cara, pode mudar de ideia e tenha. Não é por causa de dinheiro, esquece o mundo, etc. Dinheiro não limita você ter filho ou não. Agora, escolher quem vai ser a mãe do seu filho conta muito, com certeza. Porque você pode ter vários problemas lá na frente. E o recado é, faça filho, cara, que é muito bom. Oh, fazer filho é bom do
Eu ia
início ao
perguntar
fim,
isso,
irmão.
velho. Eu ia perguntar, ainda bem que falou. Eu ia
Do
falar,
início
vai.
ao fim. Na hora que você tá lá, é bom pra caralho, é bom pra caramba. Derramou o leite, é bom pra caramba. E depois o filho no colo, não tem noção tanto que é bom, cara. Oh,
Os
primeiro
dois
dia que a Isa.
segundos mais emocionantes, né?
Primeiro dia que a Isa falou, papai, meu irmão, você não tem noção que é. Você tá louco. Você tá louco. Coisa de outro mundo.
Então é isso aí, velho. Eu não vou nem atrapalhar a última frase aí, não. Você vai ver um recorte muito lindo. Espero que as pessoas passem, parem de nos criticar depois disso, né? Achando que somos pessoas insensíveis, sem coração e homens de merda, como algumas disseram por aí. E vocês viram o depoimento de um papai aqui, do Jeff.
Papai é pra chorar.
Agora.
Inclusive, hoje fui orçar, não, fazer o desenho da minha tatu que eu vou fazer aqui em homenagem à Isa. Vou fechar o braço aqui em homenagem a ela. Vai ficar tatu fera.
Pai, pai moleque, isso aí, pai. Mike, homem que é homem, ele assume o filho dos outros, né? Não, não precisa responder, não, para você não atrapalhar o seu belo depoimento de hoje. Galera, muito obrigado você que sintonizou aí no episódio.
Obrigado, obrigado, galera. É um tema que eu amo falar, então foi fácil para mim.
Obrigado por compartilhar aí. Acho que isso pode ajudar muitos caras que estão nessa celeuma aí, nessa dúvida e tal, medo e tudo mais. Ouvir gente como a gente falando do assunto e passou pela situação aí. E não é um bicho de sete cabeças. Se você quiser, você amar, você consegue transformar isso aí em esforço, né? E poder dar o que seu filho precisa aí. Beleza? Valeu, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não fez, se inscreva no canal. A ameaça tá aí já. E também comenta aí se você é pai ou se o episódio aí te ajudou a esclarecer alguma coisa em relação a esse tema. Valeu, Jeff.
Valeu, Joe. Obrigado. Tamo junto, galera. Faça um menino. Com juízo, pô. Com juízo, com certeza.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.